DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Autoridades sanitárias de Moçambique alertam que o aumento de números de doentes internados por Covid-19 pode levar os hospitais à beira do limite de capacidade.
Queremos mais uma vez aproveitar esta oportunidade de forma séria para que os nossos concidadãos cumpram com rigor, com seriedade, as medidas de prevenção emanadas pelas estruturas de saúde.
Nos Estados Unidos da América, os democratas querem remover Donald Trump da presidência imediatamente. O processo de destituição começa no Congresso.
President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
No plano desportivo, dou-lhe conta que Bayern de Munique e RB Leipzig, duas equipas no topo da tabela da Bundesliga, perderam a passagem da 15ª jornada, mas Bayern continua na liderança. Ainda para conferir, mais um episódio da nossa radionovela. O Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, começa agora com Brahim Adarami. Mais uma vez, muito bom dia. As autoridades sanitárias de Moçambique lançam alerta máximo na última sexta-feira devido ao aumento de casos positivos e internamentos decorrentes da infecção pelo novo coronavírus que podem asfixiar o setor da saúde. Mas há garantias do setor de que, apesar desta preocupação, ainda há disponibilidade de camas para internamentos em todos os hospitais preparados para acolher doentes, como nos conta, a partir de Maputo, o nosso correspondente Romeu da Silva.
As autoridades sanitárias de Moçambique estão preocupadas com o aumento do número de casos e internamentos por coronavírus desde o início do ano de 2021. Mais de 130 pessoas foram internadas nos hospitais do país em apenas 8 dias e há um registro de cerca de 2 mil casos positivos e 15 mortos no mesmo período, referem as autoridades sanitárias. São números recordes desde o primeiro caso detectado em março e o governo moçambicano teme que o aumento de casos leve ao colapso do sistema de saúde. Mas o diretor nacional da assistência médica, Hussein Issa, deixou uma garantia.
A nossa capacidade de camas, neste momento, está ocupada em cerca de 50%. O que significa? Apesar desta pressão, ainda o setor tem essa disponibilidade de camas para poder atender, poder internar e poder salvar mais vidas.
O aumento de casos, sobretudo na cidade de Maputo, teve a ver com as festas do Natal e do fim de ano, em que, segundo as autoridades sanitárias, houve relaxamento da sociedade. A isto junta-se a chegada de moçambicanos que trabalham na vizinha África do Sul, país com maior incidência da doença em África, que também enfrenta uma nova variante do coronavírus e que coloca Moçambique em estado de alerta máximo.
Quanto pode vir a deitar por terra todo aquele esforço coletivo de meses que fizemos em conjunto para reduzir o número de infecções e proteger o Sistema Nacional de Saúde.
O Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país, diz que a resposta que tem dado desde o início da pandemia do coronavírus é positiva. O diretor daquela unidade sanitária, Muzin Said, diz que os médicos de várias especialidades tiveram de lidar com a doença.
Nós vimos ecocirurgiões, os ginecologistas, os ortopedistas, todos os especialistas das diferentes áreas de atividade responderam positivamente ao chamamento para o tratamento do novo coronavírus.
Para travar a propagação do novo coronavírus, o diretor nacional da assistência médica de Moçambique, Hussein Issa, apela para o cumprimento das regras de prevenção.
Então, queremos mais uma vez aproveitar esta oportunidade de forma séria para que os nossos concidadãos cumpram com rigor, com seriedade, as medidas de prevenção emanadas pelas estruturas de saúde.
No último sábado, o Ministério da Saúde de Moçambique anunciou que o país registrou em 24 horas mais 6 óbitos por Covid-19 e 879 novos casos, o maior número diário de mortes e infecções já registrado até então. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E no espaço onde a sua voz conta, hoje perguntamos o que está a falhar no cumprimento das medidas de restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus. Recebemos várias mensagens. Albino diz que o povo deixou de ter medo da doença e com isso deixou de cumprir com todas as medidas de prevenção da doença. Por outro lado, as autoridades também relaxaram no controle da epidemia. Sobre Moçambique, acredito que não estamos a controlar devidamente as fronteiras, diz Albino, que as pessoas passam de ir para a África do Sul sem controle devido e com a corrupção tudo agrava-se. Samuel Hamilton Luanda comenta que que a falta de mobilização dos profissionais de saúde e também forças policiais estão a minar os progressos, também o cansaço da população que não acredita nesta doença por alegarem nunca ter visto alguém com caso positivo ou morto por Covid-19. Isabel Rasmussen comenta que Covid-19 está a causar-lhe grandes problemas, não consegue ver o pai há já muito tempo, por isso as pessoas deveriam cumprir com as medidas de restrição.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os analistas do Instituto de Estudos e de Segurança da África do Sul consideraram que a violência no norte de Moçambique será impossível de resolver sem uma intervenção multilateral estrangeira, o que coloca a região num dilema. Num artigo com o título Terrorismo em Moçambique precisa de soluções africanas, os analistas lamentam que os presidentes da África do Sul, Botswana, Zimbábue e o vice-presidente da Tanzânia, convocados por Moçambique para debater em segurança, não tenham acordado nenhum papel específico para a SADEC e tenham apenas agendado uma cimeira extraordinária para janeiro. O Conselho de Segurança da ONU deverá discutir esta segunda-feira do Gabinete da ONU, um relatório do Gabinete da ONU para a África Ocidental sobre a detenção ilegal e violação de direitos humanos na Guiné-Bissau contra adversários políticos e limitações à liberdade de imprensa. O relatório do representante do secretário-geral da África Ocidental, Mohamed Ibn Chambas, e com data de 24 de dezembro, que faz um balanço e recomendações sobre a situação política e de segurança na África Ocidental, será analisado pelo Conselho de Segurança. A Ação Democrática Independente, principal partido de oposição em São Tomé e Príncipe, garantiu que vai chumbar o orçamento do Estado, que deverá ser votado na Generalidade hoje. O orçamento avaliado em 166 milhões de dólares e tem grandes planos para 2021, começou a ser discutido na sexta-feira e deve hoje ser submetido à votação no Parlamento.
DW África, Deutsche Welle.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América está com o pé no acelerador para tirar Donald Trump o mais rapidamente possível da Casa Branca. O início do processo para a destituição do presidente cessante deve ser iniciado já nesta terça-feira. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, anunciou que vai ser pedido ao vice-presidente dos Estados Unidos, o republicano Mike Pence, que seja ativada a 25ª emenda da Constituição para declarar o presidente incapaz de executar os deveres do cargo. Joe Biden deverá ser empossado como presidente dos Estados Unidos da América no próximo dia 20 deste mês. Em Washington, pede-se várias medidas para reforçar a segurança na cidade no período que abrange a tomada de posse do presidente eleito. Para o professor de Direito Constitucional na Universidade Estatal de Michigan, Brian Colt, o Congresso até pode aprovar a destituição de Donald Trump rapidamente, mas o problema seria no Senado. A questão principal não está do lado da Câmara dos Representantes, mas sim está do lado do Senado. A próxima reunião do Senado não deve acontecer agora. Devem voltar a reunir-se só em 19 de janeiro. Portanto, não há realmente nada que os obrigue a fazer algo o mais rápido do que isso. E um julgamento, mais uma vez, se quisessem, poderiam apressá-lo, mas não o quereriam fazer. Segundo a Associated Press, líderes na Câmara dos Representantes vão trabalhar esta segunda-feira para aprovar legislação que force Pence a afastar Trump do cargo e a assumir a presidência durante os dias que restam cumprir do mandato, embora seja quase certo que os republicanos vão bloquear essa tentativa. Caso essa rejeição se confirme, a Câmara dos Representantes reúne-se na terça-feira para um voto em plenário. Desde quarta-feira passada, quando o Capitólio foi atacado e invadido por centenas de apoiantes de Trump e 5 pessoas morreram, que têm sido várias as vozes a reclamar que o presidente cessante abandone o cargo imediatamente, sem esperar pela tomada de posse de Joe Biden. O antigo governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, comparou o grupo que invadiu o Capitólio aos nazis.
Wednesday was the day of broken glass right here in the United States.
Quarta-feira foi o dia do vidro partido aqui mesmo nos Estados Unidos. O vidro partido estava nas janelas do Capitólio deste país, mas a máfia não só partiu as janelas do Capitólio, como também despedaçou os ideais que tomávamos por garantidos. Não se limitaram a arrombar as portas do edifício que albergava a democracia americana. Eles pisaram os próprios princípios sobre os quais o nosso país foi fundado.
Trampled the very principles on which our country was founded.
O ator norte-americano diz ainda que Donald Trump é presidente falhado.
I do believe that we must be aware of the dire consequences of selfishness and cynicism.
Acredito que devemos estar conscientes das terríveis consequências do egoísmo e do cinismo. O presidente Trump procurou inverter os resultados de uma eleição justa. Ele tentou o golpe de Estado enganando as pessoas com mentiras. O presidente Trump é líder falhado. Ele ficará na história como o pior presidente de sempre. O bom é que, em breve, ele será tão irrelevante como velho tweet.
The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
A situação nos Estados Unidos da América preocupa o Papa Francisco, que condenou a violência e apelou à reconciliação nacional e ao respeito pelos valores democráticos americanos. O Papa reafirmou que a violência é sempre autodestrutiva. Se Trump for removido do cargo por destituição, ficará impedido de concorrer novamente à Casa Branca. Mike Pence confirma a presença na tomada de posse de Biden, uma decisão confirmada depois de Trump ter anunciado que vai faltar a cerimónia.
DW Notícias.
O enviado especial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, o ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, iniciou hoje uma visita ao Mali para avaliar a situação da transição após o golpe de Estado de agosto passado. Os coronéis que derrubaram o antigo presidente Ibrahim Boubacar Keita durante um golpe de Estado oficialmente sem derramamento de sangue prometeram devolver o poder aos líderes civis eleitos após período de transição de até 18 meses. As autoridades indonésias anunciaram hoje que localizaram as caixas negras do avião que caiu no sábado ao mar, ao largo de Jakarta, com 62 pessoas a bordo, quando fazia a ligação entre a capital indonésia e Pontianak. A Alemanha vai aumentar as medidas de segurança junto aos edifícios que albergam o governo e o poder legislativo depois da invasão registada no Capitólio americano e de extremistas de direita terem no verão passado entrado no parlamento alemão o Reichstag. Israel já vacinou 72% da população com mais de 60 anos contra Covid-19. As autoridades de saúde começaram este domingo a inocular a segunda dose da vacina da Pfizer. O objetivo é que cerca de 5 dos 9 milhões de habitantes estejam vacinados em março.
DW Bundesliga.
E no plano desportivo, dou-lhe conta que o Bayern de Munique perdeu com Borussia Mönchengladbach por 3-2 em jogo da 15ª jornada da Bundesliga. O RB Leipzig também foi derrotado em casa por 3-1 no confronto com o Borussia Dortmund. O jogo teve relatos na DW África. Resultado de outros jogos da 15ª jornada, Bayer Leverkusen 1, Werder Bremen 1, Freiburg 5, Colônia 0, União Berlim 2, Wolfsburg 2, Schalke 04, 4, Hoffenheim 0. Schalke conseguiu assim a sua primeira vitória desde janeiro do ano passado. Mainz 0, Eintracht Frankfurt 2. Tal como tinha dito, RB Leipzig 1, Borussia Dortmund 3. Nos jogos disputados já ontem, domingo, Augsburg perdeu em casa com Stuttgart por 4-1 e também Arminia Bielefeld recebeu e venceu o Hertha de Berlim por 1-0. E tal como tinha dito, o Bayern de Munique é o líder do campeonato com 33 pontos, RB Leipzig na segunda posição com 31 pontos, Bayer Leverkusen com 29 pontos na terceira posição, Borussia Dortmund é o quarto lugar com 28 pontos. Tempo agora para mais episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear.
Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No episódio anterior, o inspetor Ulisses interrogou o jovem Diogo e ficou a saber que o aluno filmou o momento em que a diretora da escola Jardim desmaiou. Uma conversa que foi acompanhada por Eva, a professora estagiária.
Depois da conversa com o inspetor, o Diogo e eu seguimos caminhos separados. Já era hora do almoço e eu precisava da minha mala, que estava na sala dos funcionários, e fui até lá. Quando estava a abrir o meu cacifo, ouvi um barulho vindo do escritório do Sr. Marques. Parecia que algo tinha caído no chão e depois ouvi um som abafado, esquisito. O que se estaria a passar? Fui até lá, bati a porta e abria sem esperar por uma resposta. O Sr. Carlos, um professor reservado, estava lá com a Arlinda, a nova aluna. Quando me viu, afastou-se imediatamente dela, mas eu vi que ela estava desgrenhada. Tinha um uniforme amassado e estava a chorar.
Oh, professora Eva, é você. Eu não estava à espera de a ver.
Senhor Carlos, o que está a acontecer aqui?
Nada. Foi esta menina que derrubou o escritório do Senhor Marcos.
O quê?
Veja, está tudo no chão.
Arlinda,
não foi nada.
Estás bem?
Senhor Carlos... Senhor Carlos,
calada, está calada e saia da minha vista antes que eu me descontrole. Ah, sua menina mal comportada.
Ah. Ei, Arlinda, espera. Afinal, o que é que está a acontecer?
É isso mesmo, que ela desapareça, essa menina tola.
Senhor Carlos, espera um momento. Afinal, o que é que foi isto?
Ah, essa menina tola, ela me insultou.
O quê?
É por isso mesmo que eu chamei ela para vir conversar aqui comigo.
Ah, senhor Carlos, eu vi a tocar-lhe. E o que é que o senhor está a fazer no escritório do senhor Marques com a porta fechada?
Desculpe, o que é que está a tentar insinuar?
Eu não estou a tentar insinuar nada. Uhum. Eu sei o que vi e não foi uma conversa entre professor e aluna.
Olha, deixe-me dar-lhe um conselho, hein? A menina não passa de uma professora estagiária.
Não passo mesmo.
Eu, no seu lugar, teria muito cuidado. Você não viu nada aqui, ouviu? E agora saia do meu caminho.
Nem pense que vai conseguir escapar, senhor Carlos. Desta vez não havia dúvidas sobre o que se tinha passado entre o professor e aquela pobre rapariga. Eu sabia o que tinha visto e tinha de fazer algo. Mas eu não tinha provas. Tinha de falar com a Arlinda e oferecer-lhe a minha ajuda para denunciar o abuso. Mas quando fui à procura dela, não consegui encontrá-la em nenhuma parte. Na altura ainda não sabia, mas aquela foi a última vez que a vi.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos o Espaço do Ouvinte. Nesta segunda-feira, hoje perguntamos o que está a falhar no combate à Covid-19 nos países, porque São Tomé e Príncipe registrou mais 12 casos positivos, Moçambique anuncia mais 5 óbitos, Angola reporta mais 37 novos casos e anuncia 667 casos recuperados, Cabo Verde com mais de 76 infectados nas últimas 24 horas, África com mais de 658 mortes nas últimas 24 horas. Portanto, vários ouvintes e também internautas comentaram no Facebook da DW África. Rosário diz que o que está a falhar nesta senda é o cumprimento das medidas de prevenção impostas pelas autoridades governamentais e também pela OMS. Desleixo, as pessoas já não estão a cumprir, as pessoas estão completamente cansadas. Lafu Baldé comenta que também falta cumprimento das medidas sanitárias nos países. Várias pessoas, sobretudo na Guiné-Bissau, não estão a cumprir o distanciamento social, lavagem das mãos, não usam máscaras e cada um faz o que quer. Recebemos também mensagem de Samuel Hamilton, de Luanda. Temos outros assuntos também na nossa página que podem comentar e podem ler sobre a República Democrática do Congo, sobre a vacina de Covid-19, situação no Sudão do Sul. Todas as notícias estão estão em atualização em dw.com/português. A todos os ouvintes que participaram, o nosso muito obrigado. A nossa emissão da manhã fica por aqui. Voltamos logo à noite para o Jornal da Noite. E um grande abraço. Boa semana.